Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde,
somos a sua companhia. Olá, boa tarde. Você está desde agora com o Olá, Vizinho, o seu programa em direto aqui na Rádio Freguesia de Belém, que está consigo semanalmente entre as 3 e as 4 da tarde. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. E hoje no nosso programa vamos falar de felicidade, a propósito do Dia Internacional da Felicidade, e também porque a felicidade é talvez a maior aspiração da nossa existência.
Sim, e a propósito deste tema, alguém disse qualquer coisa como: felicidade não é a ausência de tristeza, mas a capacidade de vivermos um momento menos bom com alegria. E é sobre o que está implícito nesta reflexão que vos vamos falar hoje, que nos vamos centrar hoje. E para nos ajudar a refletir sobre o conceito de felicidade, estratégias para ser feliz, ser saudável e cuidar das nossas mentes, estaremos com Carla Fernandes, que é psicóloga e membro da Direção Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e no nosso habitual momento de saúde e bem-estar, vamos estar com Diogo Afonso.
Mas afinal, o que é a felicidade? Fomos perguntar a diversas pessoas sobre o que é para cada uma delas a felicidade.
E tivemos diversas opiniões e muito variadas, não foi, Luísa?
É verdade.
A felicidade para mim está nas coisas mais simples e mais pequenas, como o sorriso de uma criança, não há nada melhor do que ouvir uma gargalhada de uma criança, uma gargalhada espontânea, para mim o mar, ver o mar, estar no mar, estar em família, estar rodeada de amigos. A felicidade está nessas pequenas coisas que vamos acumulando e desfrutando ao longo da vida.
Para mim, felicidade nesta altura é chegar a casa depois de um dia de trabalho e abraçar os meus gatos.
Felicidade é podermos partilhar amor, comida, risadas, conquistas, medos, entre outras coisas, com as pessoas que mais amamos e que nos orgulhamos de ter no nosso dia-a-dia.
Felicidade é olhar o mar, que é uma imagem da qual eu nunca me canso. Felicidade é sentir o amor no olhar do meu companheiro. A felicidade é ver os meus filhos correrem para mim quando os encontro e receber aquele abraço quentinho com um de cada lado.
Felicidade é um momento consciente em forma de amor.
Eu acho que estas diversas opiniões são realmente muito variadas, não achas, Luísa?
É mesmo.
Desde uma forma de encarar a felicidade de uma maneira mais poética, há alguém que...
Quer abraçar os gatos,
mas enfim, também tem o direito de abraçar quem quiser.
Sim, também os outra abraça os filhos, não é?
Exato.
Diz que os filhos, um de cada lado... Que
o abraço quentinho, gostei tanto.
Exatamente.
Não é? Portanto, é para cada pessoa... É uma opinião diferente, não é? E já agora nós podíamos começar a dizer qualquer coisa acerca da comemoração deste Dia da Felicidade, não é?
É verdade.
A seguir aos áudios, começarmos a entrar aqui numa perspectiva mais ajustada em termos de porquê se comemora este Dia da Felicidade. E podemos começar por dizer que o Dia da Felicidade começa numa ideia que nasce nas Nações Unidas e que durante um dia deste mês de março assinala-se essa comemoração, não é?
Pois é. Se por acaso não sabia, fica a saber que o dia escolhido foi o passado dia 20. E o International Day of Happiness, como é conhecido mundialmente, tem o objetivo de promover a felicidade e a alegria entre os povos do mundo, evitando os conflitos e guerras sociais, étnicas ou qualquer outro tipo de comportamento que ponha em risco a paz e o bem-estar das sociedades. Este ano o tema é
Happier Together.
Happier Together.
É, este tema é muito bem escolhido, até porque se pensarmos que o homem é um ser social, somos uma espécie gregária que precisa realmente viver a relação com o outro para poder ser feliz. E já agora queremos que saiba que a decisão de criar um dia dedicado à felicidade surge, como dissemos há pouco, numa reunião geral das Nações Unidas, portanto, surge no âmbito das Nações Unidas, e esta reunião era sobre o tema felicidade e bem-estar, definindo um novo paradigma económico, e que aconteceu em abril de 2012. Mas a ideia inicial foi do Butão, um pequeno país asiático que se orgulha de possuir uma das populações mais felizes do mundo. Assim, com a aprovação total dos 193 países membros, a proposta do Butão foi aceita e o Dia Internacional da Felicidade passou a incorporar o calendário oficial da ONU e em 2013 o mundo comemorou pela primeira vez o Dia Internacional da Felicidade.
Ora, aí está. Uhum. Mas agora vamos falar-vos um pouco mais sobre este pequeno país, que Sim. não é a casa do Butão. Este reino...
Vamos começar a falar, fazer trocadilhos com este. Não, nunca mais acabar.
Este, não sempre
já me estou a lembrar aqui de uma coisa. Vamos.
Ora, este reino dos Himalaias é famoso pela sua inovadora política de felicidade interna bruta. Em vez de ser o produto interno bruto, é a felicidade interna bruta.
Na verdade, o produto interno bruto é deles mais importante, eles consideram que é a felicidade.
Pois é uma terra onde a satisfação impera e a tristeza não tem, como se diz, visto de entrada.
É isso. E há quem defenda, enfim, pensando nesta forma de estar dos habitantes deste pequeno país, há quem defenda que isto acontece porque neste país as pessoas encaram a felicidade e a tristeza de uma forma diferente da forma que nós encaramos aqui no Ocidente. Por exemplo, nós no Ocidente queremos encontrar de imediato uma solução para mudar o estado de tristeza. Temos medo da tristeza. A tristeza é para nós algo que temos que fazer desaparecer e para isso muitas vezes recorremos à medicação. Mas no fundo, no Butão, existe uma postura de aceitação. A tristeza é encarada como parte da vida.
Ora, muito bem. E olha, se calhar o facto de conseguirmos alcançar este patamar de aceitação ajuda-nos a conseguir um equilíbrio que é fundamental para se ser feliz, não é?
Pois, provavelmente teria que haver aqui uma mudança de paradigma no pensamento ocidental, não é? E na verdade, se calhar para sermos felizes também precisamos de ter assegurados aqui algumas necessidades. Por exemplo, a conexão social. A necessidade de conexão social é inerente à natureza humana. Relacionamentos saudáveis e significativos são fundamentais para a felicidade. Cultivar conexões autênticas com amigos, familiares e comunidade fortalece o senso de pertença e contribui para uma vida emocionalmente rica. Por isso, o nosso conselho: reserve tempo para interações significativas, cultive relações genuínas e demonstre empatia.
Estás a ver, eu demonstro.
Pois tu és uma pessoa empática.
Outra coisa também importante é a segurança e estabilidade, que são a base para o crescimento. A busca por segurança e estabilidade permeia todas as áreas da vida. Ter um lar seguro, estabilidade financeira, um ambiente previsível são componentes essenciais. Quando nos sentimos seguros, podemos direcionar a nossa energia para o crescimento pessoal e a realização dos nossos objetivos.
Pois há que assegurar. De base, também é que há algumas necessidades que não são estas, necessidades mais emocionais. Mas também a necessidade de significado e de propósito que impulsiona a busca por uma vida com um propósito mais elevado. Portanto, encontrar significado nas nossas ações, contribuir para algo maior que nós mesmos, são elementos essenciais para uma vida verdadeiramente realizada. E para isso sugere-se que reflitamos sobre os nossos valores e paixões. Estabelecer metas alinhadas com o nosso propósito e encontrar maneiras de contribuir para o bem comum.
Outro fator é o reconhecimento e a aprovação para nutrir a autoestima. Também deve ser considerado, já que o reconhecimento e a aprovação são necessidades humanas que afetam diretamente a nossa autoestima. Receber reconhecimento pelo esforço e conquistas fortalece a confiança e promove o senso saudável de valor próprio, por isso o nosso conselho é celebrar as realizações, por menores que sejam, aprender a aceitar elogios e ser grato pelas próprias conquistas.
Uhum. Mas temos ainda um outro fator, que é o desenvolvimento pessoal e a jornada de autodescoberta. A procura de um crescimento pessoal é uma necessidade que se manifesta ao longo da vida. A aprendizagem contínua, o desenvolvimento de habilidades e a exploração de novas experiências contribuem para uma sensação de realização e vitalidade. Assim, estabeleça metas de desenvolvimento pessoal, adquira novas habilidades e esteja aberto a novas experiências.
Ora, aí está.
Uhum.
E outro fator relaciona-se com a autonomia e a liberdade de ser autêntico. A necessidade de autonomia refere-se à busca pela liberdade de ser autêntico e tomar decisões que estejam alinhadas com os nossos valores. Ter controle sobre a nossa vida e escolhas é crucial para a construção de uma identidade sólida. Para isso, temos que identificar áreas em que podemos exercer mais controle sobre a nossa vida e tomar decisões alinhadas com os nossos valores e objetivos.
Nem mais. Mas também reservar tempo para atividades prazerosas, ou seja, nutrir o bem-estar emocional. E é também, isto é realmente também muito importante. Incluir nas nossas atividades momentos prazerosos é uma necessidade que muitas vezes é subestimada. Incorporar momentos de alegria e relaxamento na nossa rotina contribui para um estado emocional mais equilibrado. Reserve, portanto, tempo para atividades que lhe tragam prazer e diversão e desconecte-se com o stress diário. Isto é muito importante, saber distanciar-se das coisas que nos provocam stress e aproveitar os pequenos prazeres da vida.
Que é o que nós fazemos aqui no nosso programa também.
É mesmo. Não consigo discordar.
Lembre-se também que saúde física e mental é uma necessidade fundamental que sustenta todas as outras. Cuidar do corpo e da mente é essencial para alcançar um estado de bem-estar integral. Devemos adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, exercícios regulares e práticas de relaxamento. Devemos procurar também apoio profissional quando necessário.
Sim, sim. Por isso, temos que considerar que o equilíbrio e a harmonia entre todas as necessidades é essencial realmente para viver uma vida plena. Ao reconhecer e atender a cada uma destas necessidades, podemos criar uma vida que seja verdadeiramente significativa e satisfatória. Na prática, aliviar regularmente como estamos, equilibrar as nossas necessidades na nossa vida, fazer ajustes conforme necessário e criar, assim, uma harmonia sustentável.
Pois, em resumo, a procura da felicidade não é uma jornada única, mas sim uma jornada que abrange diversas áreas das nossas vidas. Ao compreender e atender às necessidades básicas do ser humano, de que lhe falámos acima, podemos construir uma base sólida para a realização pessoal e a felicidade duradoura. Este é um convite para uma jornada de autodescoberta e crescimento, onde cada passo em direção a essas necessidades fundamentais nos aproxima de uma vida plena e significativa. E para mim uma vida plena e significativa não o era sem música. Portanto, vamos ouvir música, não, Fátima? O que é que
Sim,
achas?
Sim, senhor, concordo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now.
Sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm racing.
Ora, tivemos aqui duas musiquinhas seguidas. Diz lá quais foram.
É mesmo, foram.
Uma daquelas que tu gostas, não é?
Eu gosto das duas, que eu adoro os Queen também. Foram dois clássicos, Queen e ABBA.
Exatamente.
Os Queen foi Don't Stop Me Now e os ABBA Dancing Queen, claro.
Exatamente, porque tinha que ser músicas que falem de coisas alegres.
Sim, e que sejam alegres também.
Sim,
não é?
De sentir-nos felizes, de nos sentirmos felizes. Mas. Então.
Oh, Fátima, mas tu ainda não me disseste o que é para ti a felicidade?
E eu só não estava preparada.
Pois. Por isso é que eu resolvi perguntar.
Pois foi assim de repente. Não tem mais espaço de dizer. Para mim, a felicidade.
Podes
e...
pensar, tens tempo para pensar.
Não, mas sem pensar. Acho que é mais interessante dizer sem pensar. Assim, a primeira coisa que nos vem à cabeça. Acho que é mais interessante. Para mim, a felicidade, olha, é ter saúde, é ter bons amigos. Ter bons amigos e uma família próxima. Uhum. E acho que é isto para mim. Saúde, bons amigos e família.
Para mim também. Saúde, bons amigos e família é muito importante. Até porque tu sabes que a minha família é grande, portanto é sempre uma grande festa. Uhum. E estamos sempre em felicidade quando estamos juntos.
São uma família muito
família
alegre,
feliz.
Não é?
A família feliz. Isto é família feliz. Não, mas também a felicidade é... É estar com os meus filhos, por exemplo. E ouvimos alguns testemunhos também que a Mafalda e a Joana isso, falavam do mar. Para mim também é ótimo. Eu adoro praia, adoro o mar. Também me sinto feliz na praia e com o mar.
Pois, e olha, há pouco quando eu dizia o que é para mim a felicidade, e realmente estava a falar família, a minha família não é grande como a tua. E, portanto, na minha família cabem... Talvez o núcleo familiar mais próximo, o meu marido, a minha filha, o meu genro, ter estas pessoas próximas.
Pois, é felicidade.
É.
Sim, seja uma família pequena ou uma família grande, eu acho que a família também é felicidade. É mesmo isso.
É. E na continuação de estarmos a falar sobre a felicidade e sobre que é preciso trabalhar para. Mantermos esta felicidade ou alcançarmos esta felicidade, nós falámos também aqui nestes propostas
de saúde física e
exatamente,
mental,
falámos em saúde física e por isso nós resolvemos lançar aqui um reto ao primeiro convidado que temos hoje, que é o Diogo, que nos falasse sobre como é manter uma boa saúde física. E como é que isto contribui para a felicidade? E como é que isto se enquadra aqui e se relaciona? Olá, Diogo.
Olá, então. Diogo. Já não é uma estreia, que o Diogo já esteve connosco também, não é? Mas hoje volta aqui outra vez para nos falar um bocadinho sobre este tema.
Mas qual é o tema exatamente que escolheu? Diga lá.
Sim, o exercício físico enquadra-se bastante bem. Falar um bocadinho também sobre a saúde física e mental. A junção das duas.
Porque isso ajuda-nos a ser felizes, não é?
Claro. E um bocadinho também falar, ou seja, até que ponto esta saúde física se repercute depois também nas nossas dores também físicas. Acho que isso é interessante.
Perceber essa relação.
Sim.
Da prática ou a não prática de exercício físico, como é que isso pode afetar de uma forma positiva ou negativa a nossa saúde, é isso?
Exatamente. E curiosamente a nossa saúde não só é externa como interna. É muito interessante porque hoje em dia temos muito sedentarismo. Como já sabemos também, a alimentação
às vezes não é melhor.
Ou seja, quando falamos de exercício, acho que temos que falar de uma abordagem mais holística. E muito da alimentação, às vezes, que é ingerida inflamatoriamente, mas que também acaba por.
Açúcar.
Os meus doces, os meus queridos doces
todos com açúcar.
É verdade.
Não devemos.
É evitar o excesso. Acho que é sempre o equilíbrio.
O equilíbrio.
Mas eu não faço excessos com o açúcar.
Pois não.
Não. É tudo com conta, peso e medida.
Muito bem.
E desde que possa comer?
Sim, à vontade. É um bocadinho um equilíbrio. Há um dia que se calhar um bocadinho mais, outro dia a seguir compensamos. Pronto, com um bocadinho de menos, comer um bocadinho menos de açúcar.
Há dias em que nem
comer.
Como, que é uma tortura.
Pronto.
Que é uma tortura.
Mas relacionando um bocadinho também com o stress que temos hoje em dia, que é imenso, ou seja, eu costumo dizer que as pessoas não estão a viver, estão a sobreviver.
Isso é uma opinião que é partilhada por muita gente.
Nós em clínica, mais agora no meu trabalho, né, fisioterapia e osteopatia, apanhamos muitas pessoas que estão a sobreviver. E realmente o sedentarismo, ou seja, o não exercício físico, tem uma influência muito grande aí nessa questão.
De saúde, não é?
Sim. Ou seja, em termos de exercício físico, que, as pessoas, como eu costumo dizer, as pessoas até podem passar 8 horas sentadas, como é o trabalho, mas se depois compensarem com alguma coisa, com algum exercício físico, que seja andar, que seja correr, que seja alguma coisa que lhes dê, no fundo, prazer, já é bastante bom.
Porque assim já há mais um equilíbrio, não é? Não é o dia inteiro ali sentado e depois não haver sim, e chegar a casa e continuar sentado.
Sim, é que o problema, lá está, não é as pessoas ficarem sentadas durante, quer dizer, não é o melhor.
Não é o melhor, mas se tiver que ser, não
se
é?
Tiver que ser,
há que compensar de outra maneira.
Há que compensar com algum tipo de exercício que principalmente dê prazer. E principalmente a pessoa tem que, se não fizer nada, tem que ser passinhos curtos e ir acrescentando. Não vale a pena nós impingirmos muita coisa para a pessoa fazer, porque a pessoa não vai fazer.
Até porque se calhar não consegue, não é?
Não há tempo.
Sim, mas eu estava a pensar, não era só o aspecto de poder não ter tempo, mas também porque durante muito tempo teve uma vida mais sedentária, também não tem capacidade física para começar a fazer muita coisa logo de início, não é?
Sim.
Ganhando,
ir moderadamente.
Não é? Tem que ir ganhando resistência.
Sim. Ou seja,
é progressivo.
Não só a questão de, sim, realmente não ter tempo, porque passa mais tempo a trabalhar ou depois quando vai para casa e não ter tempo, mas também por causa dessa mesma questão, tem que ser algo moderado, gradual,
porque senão até pode ser prejudicial, não é?
Claro.
Sim, até trazer mais malefícios do que benefícios. E se for, lá está, para a pessoa ficar com mais dores,
a queixar-se
o
tempo todo,
aquilo não ser, vale, lá está, prazeroso, o stress todo acumulado e todas as suas dores ficam piores. E aí a parte emocional também a trabalhar, né? Porque eu costumo dizer que todas as doenças têm no fundo uma componente emocional. Não quer dizer que seja a causa, mas que no fundo há uma componente emocional. E é engraçado que hoje em dia, mesmo em clínica, vemos que muitas das dores físicas que nos aparecem não são só, não vêm propriamente de dores musculares, ou porque as pessoas, é engraçado que com o exercício físico depois só conhecem tendinites ou não têm tendinites, têm contraturas ou não têm contraturas. E isso não é bem assim, porque se, ou seja, há uma diferença entre, por exemplo, disfunção e patologia. Eu gostava de tocar aqui um bocadinho,
então, explica,
porque acho que é interessante, porque muitas das vezes nós associamos a patologia a algo muito mais grave, e é a pneumonias, pneumotórax, problemas a nível gástricos, e isso acontece, mas por vezes há disfunções, por exemplo, até a nível visceral, pulmonares, ou que já tenham sido por patologias prévias, que a pessoa já tenha tido, ou mesmo por esta rotina diária de inflamação, que depois leva a que determinados órgãos entrem em disfunção. O que é isto? É a sua função de base não estar a ser tão natural como era suposto. E isto é engraçado, que como todo o corpo é bidirecional, o que é isto dizer? Quer dizer que, por exemplo, uma anca pode influenciar um braço, ou um braço pode influenciar uma anca, por exemplo, um exemplo. Ou seja, isto acontece no nosso corpo. Por exemplo, um pulmão pode dar uma disfunção, por exemplo, num braço todo. E as pessoas pensarem, eu tenho uma tendinite, não, mas quem está a causa primária é, por exemplo, um pulmão.
Que não está a funcionar.
Que não está a trabalhar de forma correta. E isto é muito engraçado de se ver, porque há sempre uma questão que eu faço sempre às pessoas. Teve algum trauma ou não teve algum trauma? E as pessoas, normalmente, a maior parte das pessoas, quando nos chegam, dizem, olha, realmente não tive nenhum trauma. Até em alguma cirurgia? Não tive nenhuma cirurgia. Ok, então temos que começar a olhar olhamos para o corpo como um todo. E começa-se a perceber
que afinal aquilo vem
que
do outro
afinal,
lado.
A causa não está propriamente.
Não é uma causa aparente.
Não é a causa no sintoma que a pessoa tem a dor, mas noutro sítio. Isto é, por acaso, é muito engraçado, porque não é muito falado e as pessoas trazem muito esta questão de que no local da dor é onde está a causa.
E muitas vezes
e
não é.
E muitas das vezes não é. Isto é engraçado.
Pois, mas por isso há pouco o Tiago falava, antes até de começarmos.
Sim.
Olhar de uma forma holística. Uhum. É isto que quer dizer olhar de uma forma holística?
É.
A questão?
É. Ou seja, eu costumo sempre, acho que, tratar é olhar para a pessoa, lá está.
No seu todo.
No seu todo. Não quero dizer mal, mas hoje em dia a medicina não olha como um todo. Olha só, lá está, para o sintoma em si. E um todo, eu diria que, e falo sempre com as pessoas neste sentido, que é olhar para o desporto em si, o exercício físico, estão aqui a falar, e o que isso traz e reproduz no nosso organismo. Uhum. Nós com o desporto conseguimos produzir hormonas, ou seja, por exemplo, a questão dos medicamentos, para quê? Os medicamentos é para nos ajudarem a retirar dores, mas nós com o próprio exercício físico conseguimos produzir hormonas anti-inflamatórias para o nosso corpo. Uhum. Ou seja, para melhorar as nossas dores, por exemplo, reumatológicas, por exemplo, dores de artrose, por exemplo, com o exercício físico. Depois diria também a questão do sono, né? Que muitas das vezes já falaram aqui, quase
sim,
certeza.
Sim, claro, é verdade. A importância do sono,
a questão do sono, que, por exemplo, cada vez mais se vê aquelas pessoas que adormecem até, ou seja, que demoram a adormecer ou vão para a cama tarde, é pior do que aquelas pessoas que até dormem cedo, mas acordam cedo. Porquê? Porque as pessoas que adormecem mais tarde, todo o seu processo de regeneração, por exemplo, dos órgãos, já está a acontecer. E não havendo esse descanso, neste período onde inicia o sono, que supostamente é ali por volta das 11 horas, 10 e meia ou 11.
É muito cedo.
Não, já diz o ditado, deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer.
Pois, mas eu gostava de dizer aqui uma coisa. Que não sei
que
se
tu não segues o problema.
Não, é porque as pessoas não são todas iguais.
Sim, claro.
Portanto, há pessoas que realmente funcionam bem com este horário, ir dormir, efetivamente adormecer às 11, 11 e pouco, e acordar realmente muito cedo, sei lá, acordar tipo às 7 da manhã ou coisa do género. Portanto, fazem aquele período sensivelmente das 8 horas e estão ótimas e acordam fresquíssimas, acordidíssimas de manhã. E há outras pessoas que, pelo contrário, se calhar têm o seu pico de energia e a capacidade até de trabalhar, de funcionar.
É essa hora.
Mais à noite.
É aquilo que chamamos de biorritmo.
Pronto,
nosso biorritmo.
O biorritmo não é igual para toda a gente.
Claro que não. Mas...
Agora, claro que tem que se estabelecer uma regra.
Tem. Por exemplo, eu por acaso nunca experienciei, era engraçado experienciar como é que as pessoas que têm, que trabalham mais, por exemplo, à noite, uhum, ou mesmo os enfermeiros, por exemplo, que trabalham mais à noite, ou têm aqueles
turnos,
né? Agora, sei que realmente isso vai influenciar no biorritmo da pessoa e muitas delas afeta principalmente o sistema imunitário.
Sim, os guardas noturnos, coitados,
mas,
que fazem por exemplo.
Mas repara, essa questão dos turnos, isso é muito importante, mas a questão dos turnos já sai aqui um pouco fora daquilo que nós estávamos a falar, de as pessoas terem um biorritmo diferente umas das outras.
Ah,
porque a questão dos turnos, isto implica que uma vez tu tens um turno que te obriga, por exemplo, a dormir durante o dia, e depois a seguir vais ter um turno que se calhar vai-te obrigar ao contrário, não é?
Sim.
E isto, para dizer aqui uma frase, desincroniza-te internamente,
sim,
não
sim,
é?
Sim. Em relação às pessoas anteriores, ou seja, aquelas que têm fases diferentes, isso é mesmo assim, isso acontece mesmo. Ou seja, o biorritmo da pessoa é aquele e está estruturado. Agora, não quer dizer que no futuro essa pessoa não vá ter problemas por causa dessa questão de desregular. Pois. Porque o nosso corpo, nós seres vivos, fomos feitos para estar acordados durante o dia e à noite dormir. Portanto, claro que no futuramente pode ter problemas. Agora, neste caso dos turnos,
já é diferente porque não há uma cadência.
Não há uma cadência e também não é bom, porque pois, desregula, claro. Como estava a dizer, desregula pois. Muito o organismo, porque é engraçado, não sei se alguma vez já perceberam isto, mas os idosos, por exemplo, quando estão em casa e estão muito desregulados e vão para os lares e até conseguem melhorar. Porquê? Porque todas as cadências são reguladas. Ou seja, a questão alimentar, a questão do sono, elas, como têm que fazer aqueles horários, são obrigadas a ser reguladas. Obrigadas a ser reguladas. Porque em casa acabam por não ter. Engraçado.
Portanto, resumindo e concluindo. Mas resumindo e concluindo, nós hoje estamos a falar de felicidade, portanto, praticar exercício físico, sim. ter rotinas, sim. faz bem à saúde física e mental, e por isso torna-nos mais felizes.
Exatamente,
verdade?
Exatamente. É isso, tá perfeito.
Muito bem,
tá perfeito. É isso mesmo.
Então, obrigada, Diogo.
Nada.
Obrigada, Diogo. E
obrigado.
Até uma próxima.
Tá, obrigado eu pelo convite e até uma próxima.
Pronto, então, vamos continuar.
Com música?
Com mais uma música.
Pode ser.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon your hair.
Yeah.
Tivemos aqui o nosso o Diogo Afonso.
Boas vibrações.
Ah,
música, não.
Sim, a música foi Good Vibration, sem dúvida. Mas eu ia pegar naquilo que tínhamos estado a falar.
No Diogo,
sim. E ele esteve aqui a falar-nos nesta relação com a parte física, o exercício físico, como isto contribui para o nosso bem-estar e, claro, para a nossa felicidade. Mas ainda não definimos, ou não tentámos definir, afinal, o que é a felicidade, não é? E um bom começo, talvez, para definir o que é felicidade, pode ser refletir, imagina, sobre o que é que não é, não é? Para muitas pessoas, a felicidade reside em divertir-se com os amigos, ou até desfrutar de uma boa refeição, estar acompanhada pela pessoa que ama, por exemplo. E isto são experiências maravilhosas, que nos fazem sentir muito bem. Mas realmente não parece que nos deem uma definição do próprio conceito, pois estão aqui, enfim, numa linha de definir o que são momentos prazerosos. Portanto, se a felicidade não é o mesmo que prazer, então o que é felicidade?
Até porque a felicidade é talvez a maior aspiração do ser humano e o principal objetivo da nossa existência. E por isso tem sido objeto de estudo e pesquisa numa procura de entender os mecanismos e determinantes para promover o bem-estar e a qualidade da vida das pessoas. Um estudo feito na Universidade de Bristol diz que a felicidade pode ser aprendida, mas é preciso trabalhar para a conseguir. E esta conclusão remete para o que dissemos atrás em relação a trabalharmos para satisfazer as necessidades básicas emocionais do ser humano. E tendo em conta este assunto, é possível aprendermos a ser felizes. Contudo, só obtemos benefícios duradouros se mantivermos esse trabalho ao longo da vida, não é?
Sim, exatamente. E assim, considerando tudo o que dissemos anteriormente, talvez possamos definir a felicidade como um estado emocional positivo e duradouro, caracterizado por sentimentos de contentamento, alegria, satisfação e bem-estar, gratidão e amor, que contribuem para um sentimento de plenitude e realização pessoal. E de acordo com a psicologia, a felicidade é um conceito complexo e multifacetado, influenciado por fatores internos e externos, como por exemplo a genética, a personalidade, as circunstâncias de vida, os relacionamentos interpessoais, as conquistas pessoais, entre outros.
Ora, em resumo, a felicidade está relacionada com a realização de metas e objetivos pessoais, o estabelecimento de relacionamentos saudáveis e significativos, a prática de atividades que proporcionem prazer e significado e a conexão com valores e propósitos que são importantes para a pessoa,
não é? Para cada um.
Neste caso, para cada um de nós.
Mas, já agora, Lisa, ainda queria acrescentar algo mais. Alguns estudos na área da psicologia indicam que a felicidade não está ligada apenas a fatores externos, como o sucesso profissional ou o status social, mas também a aspectos internos, como a capacidade de cultivar emoções positivas, lidar com adversidades de forma resiliente e de manter uma visão otimista da vida.
Pois é, por acaso concordo. Uma visão otimista da vida.
E ser resiliente, acho que é
resiliente também.
Uma coisa muito importante.
É importante realçar que a felicidade é um estado subjetivo e individual. Ou seja, o que traz felicidade para uma pessoa pode não ser o mesmo para a outra. Aliás, como verificámos quando partilhámos convosco as opiniões de algumas pessoas no início do programa. Ou seja, cada indivíduo possui as suas próprias fontes de felicidade e as suas próprias maneiras de alcançá-la e de senti-la.
Isto eu acho que é inegável, não é?
Sim.
E como poderemos encontrar estratégias e procurar um equilíbrio interno e cuidar da nossa saúde mental? Para nos responder a estas questões, convidamos Carla Fernandes, psicóloga e membro da Direção Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que já está em linha connosco. Olá.
Olá, Carla.
Olá, boa tarde, boa tarde.
Boa tarde, bem-vinda.
Obrigada. Obrigada, antes de mais, pelo convite, em nome da Delegação Regional Sul, mas também da própria Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Nós é que agradecemos.
Exatamente. É sempre ótimo ter a vossa participação, porque nos dá sempre aqui uma visão diferente de alguns temas que temos vindo a abordar. Diferente no sentido positivo, interessante, não é? Então, o que nós queremos saber é como é que podemos ser felizes, não é? Isto é a grande pergunta que todos nós fazemos. E concorda que, por sermos um ser social, precisamos realmente da relação com o outro para sermos felizes? Concorda?
Naturalmente que sim.
Claro.
Pronto, para já, pronto, estava a ouvir-vos antes, portanto, o vosso enquadramento, e de facto, para responder a essa pergunta, eu diria desde logo que Exatamente, porque a felicidade é um conceito subjetivo, ela dependerá, portanto, de cada um. Portanto, há uma percepção de felicidade que difere de pessoa para pessoa e que é influenciada por vários fatores que já foram apontados antes e também até não só individuais, familiares, mas também culturais, se quisermos. Portanto, há aqui uma grande influência também cultural na forma como nós vivemos a felicidade, procuramos essa felicidade e no fundo, a percepcionamos. Portanto, a forma como eu tenho, a estratégia que eu encontro para alcançar a felicidade varia também um bocadinho de pessoa para pessoa, de cultura para cultura.
Sim, até porque nós, os povos latinos, somos muito mais felizes do que os nórdicos.
Achas? Depende, sim, não é bem assim.
Não, mas é uma forma de felicidade diferente.
Mas que talvez tenha a ver com o segundo aspecto da pergunta que eu deixei solto, que tem a ver com esta necessidade desta interação social e deste, portanto, do contacto físico, do estarmos socialmente com pessoas, e de facto os latinos têm muito essa característica, não é? Portanto, eu diria que toda esta interação social, que de facto é verdade, nós precisamos deste contacto social. Aliás, recentemente foi publicado um relatório mundial sobre estas questões, sobre a felicidade, que mostra que os jovens estão mais infelizes do que os pais e do que os seus avós. E uma das razões que é apontada para esta percepção de infelicidade, neste caso, é precisamente a diminuição, portanto, em virtude também um bocadinho do período pandémico e houve aqui ainda, digamos, consequências que ainda estão bastante visíveis no nosso dia-a-dia e na vida dos jovens, porque os adolescentes foram, de facto, a investigação mostra que os adolescentes foram, de facto, mais afetado, exatamente. Uhum. E precisamente porquê? Porque foram privados desta interação social que fazia parte também da fase do desenvolvimento em que se encontravam. Infelizmente, depois da pandemia, aquilo que nós temos observado é que o uso excessivo da tecnologia e dos ecrãs é um dos fatores que explica um bocadinho este sentimento e esta percepção de infelicidade e até de algum sentimento de solidão. Portanto, que de facto está também associada a esta percepção de infelicidade.
Exatamente.
Sim, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu estava a ouvir a Carla falar na questão desta dependência da tecnologia, e isto é algo que está realmente na ordem do dia. Esta dependência dos ecrãs, dos jogos, tudo isto tem uma influência muito perniciosa no desenvolvimento das crianças e dos jovens, não é?
Naturalmente, pois. Nós estamos a observar, nos mais pequeninos, observamos às vezes dificuldades do ponto de vista da linguagem, nos mais velhos observamos um pouco mais esta dificuldade na sua capacidade de socialização, e em casos mais graves até do evitamento e da intolerância ao estar com o outro, pois. Não é? Porque uma coisa foi usar a tecnologia quando não era possível o contacto presencial, não é? E quando era imposto, em virtude das condições que vivíamos na altura, quando era imposto um distanciamento físico, enfim, todas aquelas medidas de precaução para que a Covid-19 não proliferasse. Uhum. Outra coisa é usar a tecnologia como um mediador das interações sociais, que é isso que hoje, infelizmente,
acontece.
Por exemplo, eu trabalho numa escola, não é? Portanto, num agrupamento de escolas que tem duas escolas, e é frequente observarmos isso. Ainda há pouco tempo uma pessoa que é externa à escola fez aqui uma visita e estava assim meio chocada, como é que nos intervalos muitos alunos
não interagem.
estar, exatamente, estar em contacto com o telemóvel ou com o computador, a fazer jogos, mais do que a interagir uns com os outros. Mas, exatamente.
Diga-nos só, qual é a faixa etária das crianças que estão nessa escola?
Aqui, pronto, como numa escola de ensino básico, que, neste caso...
6 aos 10.
Dos 6 aos 10 é o primeiro ciclo, mas nós temos também o pré-escolar. Temos o pré-escolar,
então, dos três,
onde também já notamos, alguns sinais do uso excessivo dos ecrãs.
Imagino.
Desde logo, alguma tendência também para dificuldades em prestar atenção durante muito tempo, períodos muito curtos de atenção. Nos mais velhos, por exemplo, nota-se, nós aqui não notamos isso, mas ouvimos os pais, não é, relatarem essas situações até de irritabilidade, de falta de paciência às vezes para fazerem outras coisas. Muita dificuldade em esperar, em tolerar o tempo da espera. Pronto, de facto, a tecnologia...
Querem sempre tudo na hora, não é?
Tudo imediato.
Exatamente.
Tudo imediato.
Exatamente.
Mas depois, quando se pede alguma coisa, também não fazem no imediato, não é?
Sim.
Pronto, às vezes lá em casa isso também acontece.
Sim. Pronto, mas a tecnologia vem ainda mais reforçar, claro, este imediatismo das coisas, que não é compatível com a realidade, não é? De facto, há coisas que demoram tempo. Esta cultura do imediatismo leva um bocadinho a esta dificuldade em gerir a espera.
Pois.
Em tolerar...
E pouca resistência à frustração também, não é?
Exatamente.
Mas realmente, pegando e puxando aqui ao nosso tema, então quer dizer que cada vez estamos mais ligados, mas se calhar cada vez estamos mais sozinhos, não é? E portanto, se calhar estamos menos felizes.
Essa é uma razão, não é? Portanto, acabamos por estar... sempre conectados, até conectados em tempo também excessivo e em horas que deveriam ser de descanso, não é? Esse é outro fator que nós também notamos em crianças de diversas idades. Portanto, aqui eu estava a dizer, aqui no agrupamento nós temos o pré-escolar, e muitos agrupamentos do ensino básico têm também já uma rede pré-escolar, primeiro ciclo e segundo, terceiro ciclo, e o ensino básico vai sensivelmente até aos 15 anos, se não houver intercorrências no percurso escolar. Mas nós notamos de facto aqui também algumas dificuldades aqui, pronto, realmente, que derivam deste excesso do contacto com os ecrãs.
Pois. Agora, mudando aqui um bocadinho o foco, será que é suposto nós estarmos felizes o tempo todo? Isto porquê? Porque eu gostaria que a Carla nos dissesse se... E repare, nós no início do programa tivemos a explicar porque é que se assinala o Dia Internacional da Felicidade, de onde é que vem esta ideia. Falámos naquele pequeno país dos Himalaias, na forma de estar desta população, e fizemos aqui uma comparação muito ao de leve com a forma de estar no Ocidente. Nós no Ocidente parece que temos uma cultura de que precisamos de estar ou de sentir que estamos sempre felizes e sobretudo mostrar que estamos sempre felizes. Mas será que é suposto
estarmos sempre felizes?
Não, não é suposto. E eu diria que se calhar, grosso modo, viver a felicidade na sua plenitude implica aceitar que há momentos em que não estamos felizes.
Pois.
Portanto, essa será talvez a verdadeira felicidade, é aquela que integra e aceita também os momentos de sofrimento que fazem parte da vida, não é? Portanto, a psicologia já diz isto há muito tempo, mas de facto não é suposto estarmos sempre alegres e felizes. Essa é outra ideia que é veiculada nas redes sociais,
pois.
E, não é? Portanto, sim, nós só colocamos sorrisos, só colocamos coisas boas, momentos agradáveis, não é? Mas sabemos que a vida é feita de momentos agradáveis e de momentos desagradáveis. Aliás, nós só conseguimos saber que é agradável por oposição àquilo que é desagradável.
Exatamente.
E portanto, é como se fosse, utilizando aqui um bocadinho esta metáfora, é como se fossem dois lados da mesma moeda. Portanto, nós, se estivermos sempre em momentos agradáveis e de felicidade, provavelmente não vamos perceber isso, porque não temos o oposto, não é? Pronto. E isto... de facto está pouco enraizado na nossa cultura. Eu, por exemplo, é muito frequente, mas muito frequente mesmo, por exemplo, situações de luto nas crianças em que pais e professores não falam sobre o tema para protegerem as crianças do sofrimento. Claro. Quando aquilo que a psicologia diz é exatamente o contrário. É precisamente que eles possam passar pelos mesmos rituais que os adultos, porque faz parte do processo de luto normal, que naturalmente implica uma fase de sofrimento psicológico, porque se era alguém significativo, é natural que eu sinta essa perda. E muitas vezes se protegem as crianças e até os adolescentes deste tipo de contacto com este tipo de rituais, e isto só traz, apesar da intenção ser evitar o sofrimento, lá está, porque é suposto que as crianças e os jovens estejam sempre felizes, que é um mito completo, acaba por dificultar processos psicológicos que são normativos. E, portanto, é também normal que a criança tenha um período de adaptação e de ajustamento àquela nova realidade. E se nós privarmos as crianças daquele sofrimento, que é mesmo assim, estamos apenas a prolongar o sofrimento e a agravá-lo, não é? Porque muitas vezes as crianças não sabem o porquê, nem como. Pronto, a morte é um tema muito difícil de se falar, precisamente porque está associado ao sofrimento psicológico.
E à perda, portanto, não é? E à perda.
E à perda, exatamente. E, portanto, nós temos, de facto, aqui uma dificuldade enquanto cultura que é difícil de gerir, precisamente porque é algo que nós parece que queremos excluir da equação o sofrimento que faz parte da vida. E isso, aceitar esse sofrimento, é o primeiro passo para estarmos bem.
Sim.
Caso contrário, estaremos sempre insatisfeitos ou às vezes depois a tristeza transforma-se noutras coisas, não é? Às vezes a tristeza transforma-se em raiva, em intolerância, em agressividade, em irritabilidade.
Sim, enfim. E estamos a falar de crianças e dos jovens e desta tentativa dos adultos para protegerem as crianças e os jovens, não os deixarem entrar em contacto com esta questão da perda, da morte de um ser significativo. Isto acaba por não lhes ensinar algumas estratégias que são fundamentais para quando eles são mais velhos, somos adultos, não é?
Até ia perguntar, Carla, como é que podemos lidar com essas pressões e essas expectativas e estas situações do cotidiano? Como é que será a melhor forma?
É assim, aquilo que eu acho que é adequado fazer é de facto desenvolver alguma psicoeducação junto dos pais, dos familiares e até também de professores, não é? E dizer que tal como nós, adultos, as crianças também, dependendo da idade, claro, temos que ajustar sempre. Sim, claro. A explicação que é dada, mas não devemos é sobretudo privá-las de uma série de rituais que fazem parte de um processo que é normativo e que, se não for vivido e experienciado, só trará mais complicações de futuro. Portanto, é um trabalho um bocadinho psicoeducativo e até diria quase de promoção da literacia em saúde psicológica, que é algo que a Ordem tem trabalhado imenso e tem criado vários canais precisamente para minimizar o impacto de algumas questões e evitar o surgimento de problemas mais graves.
Portanto, resumindo, acha que a sociedade ocidental ganharia muito em adotar algumas formas de estar da sociedade oriental?
Eu penso que sim. Desde logo, por exemplo, o cultivar desta aceitação, não é? Daquilo que é agradável e também daquilo que é desagradável. Também o cultivar, que é algo que também nós às vezes não temos muito este hábito de cultivar a gratidão das pequenas coisas, uhum. Né? Nós assumimos uma série de dádivas que temos, mas que elas não
como
são
coisas
eternas,
banais, não é? Como coisas,
não é?
Banais.
Por exemplo, exatamente, por exemplo, agora com as alterações climáticas, a questão da água aqui na região onde eu estou.
Que é o Algarve, é preciso dizer.
Exatamente, exato. Portanto, aqui por acaso choveu, mas de facto não é muito comum. E houve aqui uma altura em que já não chovia mesmo há muito tempo, uhum. E eu aqui do sítio onde estou consigo observar o espaço do recreio e era deslumbrante ver a alegria das crianças
com a chuva. Estavam felizes.
Ficaram todos encharcados, provavelmente alguns ficaram doentes, mas
felizes, pronto.
Mas felizes, exatamente. Sim, sim. Felizes à chuva, porque de facto é um bem que nós não podemos assumir que vamos ter as coisas para sempre. E às vezes a felicidade passa também por estarmos gratos a pequenas coisas que nós assumimos como garantidas, mas que na verdade não são. Portanto, esta prática da gratidão é uma coisa que nos é estranha por vezes. Eu também diria que o próprio autocuidado, aqui falando um bocadinho mais dos adultos, em particular dos pais, porque para além das questões do trabalho há um fenómeno que também está bastante estudado, que é o stress parental. E de facto esse stress é mais um fator de risco para nós vivenciarmos ou termos sentimentos de infelicidade, de tristeza, de desamparo, enfim, de desespero até. E portanto eu diria que também é muito importante este autocuidado, não só no sentido profissional, mas também no sentido pessoal. Às vezes saber dizer que não. As crianças também precisam de crescer com estes limites e com o não, e às vezes também há dificuldade por parte dos adultos em dizer que não às crianças, e daí depois estas intolerâncias à frustração, etc., que acabam por surgir mais tarde. Mas os adultos também às vezes têm dificuldade em dizer que não. Às vezes é mais fácil dizermos que sim a tudo e de repente vemos-nos em sobrecarga, e isso traz sentimentos de não muita felicidade e até de insatisfação profissional e familiar,
pessoal também,
porque isto depois tem obviamente impactos na vida pessoal e familiar, claro. E portanto aqui as mulheres, infelizmente, como em vários aspectos, estão um bocadinho piores do que os homens. Pronto, se quisermos ir aqui um bocadinho, portanto, eu diria que esta questão do autocuidado, de cuidar da sua saúde física, mas também da sua saúde mental, por exemplo, a questão da alimentação, enfim, há todo um conjunto de coisas que não são. Nós vivemos sempre na rapidez, no piloto automático, não é? E já nos habituámos a isso, não é? Enquanto que parece que até a própria experiência do tempo é diferente numa cultura mais ocidental e numa cultura mais oriental. Portanto, nós temos que estar sempre a fazer coisas, nós não sabemos o que é parar.
Pois,
não é?
Exato.
Nós temos que estar sempre a fazer, ai, agora não tenho nada para fazer, então deixa-me
arranjamos
lá ver
o
que é que eu tenho para fazer. E noutras culturas isso não é bem assim, não é? Há um tempo para parar, e há até práticas, não é? Instituídas, e nós importámos isso de certa maneira com as questões, pronto, do mindfulness e tudo mais. Acabámos por importar um bocadinho isso, e há diversos programas aplicados a diferentes populações e a diferentes experiências que no fundo vêm trazer um bocadinho esta coisa que é preciso parar, é preciso olhar para mim, é preciso sentir o meu corpo. Outra característica que a nossa cultura tem é que nós somos muito desligados do nosso corpo. Nós não percebemos, às vezes só damos conta de estados de doença já em processos avançados.
Quando dói alguma coisa, não é? Quando dói, quando
exatamente.
É um sinal
quando
de
já dói muito forte, porque se for doendo assim devagarinho, nem ligas.
Exatamente. É. Nós não somos treinados para ouvir o nosso corpo. Nós nem o nosso coração, entre aspas, não é? Uhum. Nós somos muito treinados para a parte cognitiva, não é? Sempre aqui um valor muito grande no pensamento, no raciocínio, mas subvalorizamos, por exemplo, os sinais que o nosso corpo dá. E o corpo tem uma inteligência também, que não é só a parte, digamos, intelectual. Uhum. E, portanto, podia estar aqui ainda mais, não é?
Sim, sim.
Há muitas
sim,
outras sim. coisas, não é? Portanto, este culto da atenção plena, digamos assim, a todos os aspectos da nossa experiência, à aceitação do positivo e do negativo, enfim.
Quem sabe num próximo programa não abordemos isto também.
Sim, porque realmente
é tanta coisa.
Não, mas é uma temática que não se esgota.
Não se esgota,
porque,
é.
Porque há tanta coisa tão importante para falarmos e que nós partimos aqui do grande chapéu que é a felicidade, mas depois debaixo
engloba
deste chapéu temos muita, muita coisa que contribui de uma forma positiva e de forma negativa para alcançar esse estado de felicidade. Claro que viver em plenitude constante não é possível, mas sobretudo é preciso.
Era bom, mas não é possível.
Não sei.
Pois também não sei. Também é bom, exatamente. Eu acho que não.
Não, aliás,
não era bom.
Se tiveres com atenção àquilo que a Carla esteve a dizer, precisamente se tu só percebes que estás feliz,
quando
se já experienciaste
um momento,
um momento de um estado menos feliz, de infelicidade ou de tristeza, não é, Carla?
É verdade.
Portanto, exatamente.
Mas eu tenho estados de tristeza,
não,
então não
estamos a falar no conceito geral.
Ok.
Pronto, e portanto tínhamos aqui muita coisa para falar sobre isso. Quem sabe se num próximo programa não conseguimos repescar este tema, se calhar sob outro olhar, porque há aqui muita coisa importante ainda para falar. Queríamos agradecer muito o ter estado connosco.
Muito obrigada, Carla.
Desde o Algarve.
Desde o Algarve, é verdade.
Da cidade
obrigada.
De. Diga, Carla, que cidade.
Em que cidade?
Quarteira?
Neste momento estou em Loulé.
Quarteira.
Muito bem.
Pois. E portanto, graças à tecnologia, é possível estar aqui.
É possível
connosco.
Estar em direto connosco. Exatamente.
Exatamente.
Este é um efeito positivo, não é?
Exatamente. A questão é que nós acabamos sempre por fazer com que a tecnologia é boa desde que ela não nos domina a nós, não é?
Sim. Claro,
e portanto.
Claro.
Ela traz sempre benefícios até um certo ponto.
Sem dúvida.
Neste caso foi bom.
Neste caso foi,
foi
bom.
Foi bom.
Obrigada.
Muito obrigada, Carla.
Obrigada, boa tarde.
Até uma próxima e uma boa Páscoa.
Um bom trabalho e felicidades para o vosso programa, que penso que é um sucesso e toda a gente me diz que gosta imenso de participar aqui no vosso programa e eu hoje já percebi porquê.
Ah, que bom ouvir isso.
Muito bom. Obrigada, Carla.
Adeus, obrigada.
Adeus.
Então, e boa tarde.
Boa tarde. E vamos ficar com mais uma música, porque a música também é felicidade, não é?
Traz felicidade.
Contribui para a felicidade. Pelo menos para a minha contribui.
Desde o processo criativo da própria música. Até o assistir e o sentir da música em si. Friends to you, don't waste your time. Here's why. Então, Luísa, diz-me lá o que é que nós tivemos aqui a ouvir para encerrar o nosso programa.
Tivemos a ouvir Happy, Pharrell Williams. Também estás happy?
Também estou sempre. Quer dizer, não estou nada assim.
Não estou nada
não,
sempre.
Mas sou uma pessoa bem disposta aqui, Bi.
Muito bem.
Tenho
muito
assim
bem.
Às vezes uns momentos em que não, mas como toda a gente.
Faz parte.
É. E tu? Também?
Eu também, eu também. Regra geral, sou uma pessoa alegre.
Estou olhando para a tua cara.
Não, sou. Gosto mais de estar alegre.
Bem disposta. Bem disposta. Sim,
acho que sim. Vocês digam. Vocês...
Agora, vocês... Não, não és nada.
Vocês não estão firmes.
Não, senhor. Então, vamos terminar o nosso programa.
Já estamos
sim,
no final.
Estamos no final. O nosso tema foi a felicidade.
Mas não fiquem tristes, porque vamos voltar.
Já para a semana.
Já para a semana.
E, portanto, para nos ajudar a refletir sobre o que é felicidade, qual é a sua importância na nossa vida, sobre como podemos construir uma vida mais feliz e como podemos cuidar da nossa saúde física e mental, convidámos o Diogo Afonso e a Carla Fernandes.
Sim, e esperamos que neste programa tenhamos podido contribuir para que você, que nos está a ouvir, seja mais feliz. Então, até à próxima terça-feira, dia 2 de abril. Mas, entretanto, não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras, pelas 10 horas da manhã.
E, entretanto, fique por aqui na nossa Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está sempre consigo.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.